11:15 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, dia 5 de março. Receba aqui a informação: um jovem de 22 anos, outro jovem de 23 anos morreram nessas últimas horas vítima de Covid-19 em Cascavel. Pessoas que acabaram falecendo em casa também. Vamos aguardar mais para o final da manhã, no início da tarde, o boletim da Secretaria de Saúde com os últimos dados e atualizando as informações dos casos de Covid-19 aqui na capital do Oeste do Paraná. Eu recebo aqui nos estúdios, 11:15, o doutor Univaldo Sagai. Ele é coloproctologista, para a gente falar um pouquinho, Março Azul Marinho, campanha de prevenção do câncer colorretal. É isso, doutor? Satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Veja aí, a satisfação é toda minha, é um prazer estar aqui novamente, falar de assuntos importantes, né? Então, o Março Azul Marinho é criado pela Organização Mundial de Saúde há 2 anos, alertando sobre a alta incidência de câncer no intestino, né, no reto e no intestino. Isso é uma campanha mundial, então esse mês vamos alertar a população da importância dessa doença também, que é uma doença, quando diagnosticada tardiamente, ela se torna assim, de extremo sofrimento e fatal. Por isso que é importante a gente fazer prevenção dessa doença tão incidente na nossa população.
E os dados, os números apontam crescimento realmente, doutor?
É um dos cânceres que mais cresce no mundo, e no Brasil não é diferente. No Brasil, 40 mil novos casos por ano são diagnosticados, metade nas mulheres e metade nos homens. E o câncer colorretal, quando é diagnosticado tardiamente, ela pode ser curada, mas com sacrifício muito grande, Benjamin. Às vezes a cirurgia é a principal maneira de curar, mas muitas vezes precisa de quimioterapia, radioterapia, usar bolsinhas, né? E às vezes precisa de cirurgias múltiplas, porque ela espalha para o fígado, para o pulmão. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência que existe essa doença e que a melhor maneira de curar o câncer de colo é fazer prevenção. Por quê? Porque essa doença é quase que totalmente prevenível. Se você fizer prevenção, você não vai ter esse câncer. E você tem um espaço de 5 a 10 anos que, se você fizer exames corretos, procurar o médico correto e fazer exames corretos, você evita o câncer. Por isso que é importante a gente alertar a população que é uma doença prevenível. E se diagnosticado rapidamente, mesmo quando ela já é câncer, é totalmente curável. Por isso que nós temos que falar, alertar. E esses pacientes, nós estamos falando aqui da pandemia, esses pacientes, muitas vezes, esses pacientes têm câncer, eles convivem muitos anos com câncer, vão se debilitando, né? E, de repente, esses pacientes, como estão debilitados, têm idade, pegam um Covid e, na estatística, sai como morte por Covid. A Covid foi a facada final de um paciente que vem debilitando por câncer, não só o câncer colorretal, de várias outras doenças crônicas e o câncer. Então, essa multidão de pessoas que morrem de Covid, muitos já têm uma doença associada, chama comorbidade, doenças coexistentes. São diabéticos, cancerosos, insuficiência renal, insuficiência respiratória, cardíacos, que pega a Covid e morre, e aí tem essa estatística absurda de mortalidade, mascarando a incidência de outras doenças que dá. Por que que hoje morre menos de câncer, morre menos de diabetes, morre menos de infarto? Não morre. É que morre juntamente, porque esses pacientes, ele tem um motivo para morrer, né? E a Covid realmente é um fator assim, quando ela acomete pessoas com a deficiência, ela é fatal mesmo.
Algumas mensagens que chegam aqui, aliás, muitos ouvintes interagindo conosco em relação a esse tema, doutor, sobre faixa etária e também o que mais aqui os ouvintes querem saber, o que provoca o câncer colorretal? Vamos reforçar.
Então, 20%, 15 a 20% é hereditário, você herda dos seus familiares, dos seus ancestrais. Tá? Esses cânceres já é menos evitável, então você precisa ficar mais vigilante e mais numa idade mais cedo, mais jovem. Agora, 80, 85% são cânceres promovidos pelo hábito de vida, nossos costumes e nosso ritmo de vida, né? Então, a gente adquire pela exposição ao meio ambiente e aos alimentos, ao estresse, à obesidade, ao sedentarismo, né? E a falta de prevenção, de fazer exames preventivos que você vai, com certeza, se você fizer corretamente, você vai evitar o câncer.
Para a gente fechar, doutor, eu tenho aqui acompanhado as mensagens e muitos ouvintes interagindo conosco, mais mensagens chegando do Centro de Convenções e Eventos, inclusive com fotos de que há filas longas. As pessoas reclamando aqui, mas é que a partir de hoje, com a vacinação com 78 anos, muita gente foi para o centro de eventos diante desse quadro também. Então é uma situação, me parece, que é difícil de se resolver assim de uma hora para outra. É a lei da oferta e da procura e também a angústia, né, neste momento. Doutor, as pessoas querendo saber, eu gostaria muito de ouvir a opinião, está aqui o Ronaldo, por exemplo, do doutor Sagai, com toda a experiência que ele tem em relação a esse momento que estamos vivendo. Por que chegamos a esse ponto, colapso no sistema de saúde e pessoas morrendo em casa? O doutor poderia dar uma opinião a respeito?
São um conjunto de situações, né? Quando as coisas aumentam, né, a doença aumenta, os vírus aumentam, existem mutações e mudanças no comportamento do vírus que eles se tornam mais espertos, então eles contaminam mais e eles se tornam mais violentos. É uma lei da sobrevivência. Os mais fortes sempre vão sobreviver mais que os mais fracos. Os vírus também têm esse comportamento. Então eles querem viver mais e ser mais agressivo para que ele sobreviva. Ele vai sobreviver dentro do ser humano. Então, por que que aumentou? Porque contaminação, a quantidade de vírus no mundo multiplicou de tal maneira que a virulência desses vírus também se potencializou, né? E concomitantemente a isso, a população também não se conscientizou que as maneiras corretas de prevenir essa doença está exposta, mas sempre o Brasil, por exemplo, sempre aquele jeitinho, eu vou tirar a máscara porque eu estou sozinho, eu não vou lavar a mão, eu só vou visitar meu amigo ali que não sei o que e tal, vou numa festinha ali que não vai ter nada. E isso fez com que essa doença se tornasse assim, uma catástrofe no Brasil. Então, como eu disse, o câncer tem um fato comportamental que aumenta a incidência de câncer e não é diferente. A infecção por vírus é o comportamento da população que está fazendo esse alastramento, né? O comportamento mais a virulência, mais a força do vírus. Então, são duas coisas. E terceiro é que o nosso poder público não teve a capacidade de orientar a população e fazer a prevenção, de conseguir vacinas corretas, fazer promoções públicas corretas, de escola, de abrir casas e comércio e locomoção, né, transporte. Então, tudo isso aí permitiu a aproximação, né, o ajuntamento das pessoas e tá essa catástrofe. E eu acredito assim, que isso vai perdurar, por quê? Porque no Brasil, essas brigas, essas diferenças de opiniões, que falam democracia, não sei o quê, cada um, então cada um acha que democracia pode falar besteira que é democracia, entendeu? Contar mentira também é democracia, contar uma falsa verdade. Então, é muito grave e a população fica naquela dúvida de quem seguir, né, o que seguir, e acontece isso. Então é uma desorientação total. Tem que ter uma verdade, e a verdade, só existe uma verdade, que é a ciência. A ciência é o que tem o poder de fazer um estudo assim rigoroso. Por que que a China, o Japão, os países que seguem a ciência mais corretamente têm um melhor resultado? Por que que a Inglaterra está baixando, os Estados Unidos está baixando? Por causa da vacina. Por que que a China, o Japão não se contaminou? Pelo comportamento da pessoa. Você viu como o japonês, ele se comporta de uma maneira, ele não tem enganação. O governo falou, ele segue a risca. O professor falou, ele segue a risca. O pai, a mãe falou, ele segue a risca. Um cientista, um conhecedor do assunto falou, ele segue. Ele não fica colocando viés e dúvidas. Ele segue os sábios, a sabedoria, o conhecimento. E nós seguimos as fofocas, as intrigas, as controvérsias, a briga de judiciário com o legislativo, com o executivo, né? Se você tiver um tempinho, eu vou só relatar um fato assim que eu vi anteontem. O prefeito de Cuiabá, falou assim, dentro da razão dele, que ele é um político, ele falou correto, mas isso é um desastre que ele fala, porque ele falou assim, olha, o governo e as prefeituras receberam dinheiro do governo federal e gastaram esse dinheiro e estava com o poder, a justiça lá, o Supremo Tribunal delegou o poder para os prefeitos e o governo e eles roubaram, tal, e agora que está essa pandemia, fica jogando culpa no governo federal, porque o governo federal deu dinheiro, o Supremo Tribunal deu a liberdade, o poder para o governo estadual e municipal, e agora está essa situação. Então, por que agora não vai procurar o prefeito e o governo? Bom, na razão dele e tal. Agora, o que ele está fazendo? Ele está defendendo o governo federal? Ele está acusando o Supremo? Ele está se defendendo, dizendo que ele não tem competência porque não tem poder, não tem dinheiro? Não. Quem está perdendo é o povo. O povo é que está sofrendo. Ali é uma briga de poder. Supremo, governo estadual, legislativo, né? Então eles ficam... E o povo sofrendo. O que tem que fazer? Quem manda mais tem que resolver. Por exemplo, eu sou médico, eu sou um cirurgião aqui uma referência. Tem um paciente que está ali numa cidade ali, né? Catanduvas, Medianeira. Foi operado por um médico lá, ou foi tratado com um médico. Não deu certo? Esse paciente vem para mim e eu vou falar assim, não, vai para aquele médico que resolva. Aquele que deu remédio e não resolveu, então... Não, ele vem a mim e eu vou resolver. O médico tentou resolver lá, não resolveu, eu vou resolver. Então, o governo federal tem a obrigação de resolver tudo. Ele tem a obrigação. Se ele deu dinheiro para o governador, roubou, o outro fez errado, tal, voltou, ele tem que resolver. Nossa população não tem culpa. O paciente não tem culpa se não deu certo o tratamento numa cidade com um médico. Ele procurou o outro e o outro não vai ficar acusando outro médico, outro hospital, nada. Ele vai assumir e vai resolver. Então, nós temos que resolver o problema. Então, o governo não pode ficar jogando culpa que é estadual, federal, a justiça, é legislativo. Tem que resolver. Tem que se unir e resolver. É o povo que está sofrendo com essas brigas entre eles. Nós não temos nada a ver com a briga entre eles. Nós temos que resolver a nossa saúde. Nós temos que resolver a nossa vida. E eles têm que ajudar, independente de quem vai resolver. Alguém tem que resolver. Então não é para jogar culpa nos outros porque não resolve. Ele tem que resolver. E quem tem o maior poder nesse país? É o judiciário, que é o Supremo Tribunal, o legislativo e o presidente. E o que que eles fazem? Fica-se jogando uma culpa em cima do outro. Eles têm que resolver. Eles têm que unir e resolver. Nós não temos culpa disso. Entendeu? Uhum. Então eu vou ficar jogando culpa porque eu não vou atender paciente de outra região porque não deu certo lá e eu não quero me comprometer. Eu tenho que comprometer. Porque eu sou a escala. Não resolveu aqui, vai até alguém resolver.
Triste realmente o que está acontecendo no Brasil. Uma mensagem aqui do Wagner para a gente encerrar. Parabéns ao doutor, muita sóbria a leitura em meio a tanto negativismo e descaso. Doutor Sagai, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço muito. E dizer o seguinte, que a pandemia está aí de uma maneira catastrófica, mas as pessoas ficando em casa com as doenças e não procurando médico, também as outras doenças existem e elas têm o caminho certo, tá? Então eu peço para a população que se tiver uns sintomas diferentes do Covid, de uma maneira importante, procure o seu médico, porque essa doença também pode ser uma doença que pode ser tão complicada ou até pior que a Covid, né? Só hoje, agora eu vou sair daqui, eu vou para uma cirurgia de um tumor no intestino, cujo o tumor está trancando o intestino, eu vou ter que operar de emergência, um câncer no intestino, cuja pandemia passou e ele com certos sintomas e ficou com medo de sair de casa, procurar um médico, E quando não aguentou, veio para procurar. E nós vamos ter que operar em uma situação de urgência com muito maior risco. Então, não, a população não deixe chegar a esse nível para procurar o seu médico. Esse é um recado que eu daria.
Orientações obrigado. Importantes. Muito obrigado, doutor Univaldo Sagai, conversando também conosco agora, 11h31.
Repórter CBN.